Estimadas amigas, caros amigos, vamos dizer que é boa noite já, né? Porque anoiteceu aqui também já nos Estados Unidos, nessa região leste da costa leste norte-americana, e também já é noite já bem adentrada no Brasil, tanto no Nordeste, em Aracaju, nós estamos com, aqui são 18 horas em ponto, né? Quando eu começo a fazer a gravação, um pouco antes de enviar para vocês. E serão 18h40 quando iniciasse essa gravação. Houve um problema de operacionalidade, por isso nós pedimos que fosse avisado que começaríamos com 10 minutos de tolerância, como acontece também quando há injunções climáticas. Então, injunções operacionais e trabalho com os espíritos não acontecem por acaso. Fui assistir a um espírito que veio ser tratado recém-desencarnado. Então, aí houve um atraso de alguns minutos, porque quando um espírito está desencarnado recentemente, às vezes ele precisa de alguns tratamentos de ectoplasmia ou baseados em ectoplasmia, portanto, com determinados padrões de energia relacionados ao corpo físico. Então, por conta disso, por eles estarem em processo de transição, de adaptação à nova realidade de vida, a nova dimensão de consciência e de manifestação de existência de seu corpo espiritual desvinculado de um corpo físico. Esse era um senhor de idade avançada, precisando de um tratamento nos pulmões. Então, nos pulmões perispiríticos, ele só não sabia que era no perispírito, né? Eu precisei fazer um trabalho que demandou alguns minutos, exatamente esses minutos que eu pedi de tolerância a vocês. Era uma pessoa que merecia essa assistência especial e por isso os espíritos permitiram esse atraso breve, que para eles, os espíritos superiores, não há rigor excessivo com a pontualidade. A pontualidade é um respeito que a gente deve manter nas relações sociais, para que nós ajustemos o nosso tempo a todos, ao tempo de todos, porque todas as pessoas têm suas ocupações, seus afazeres. Mas é quando há alguma circunstância especial, o princípio da ordem de prioridades, da escala de prioridades prevalece, para que nós possamos agir com respeito a também os valores de justiça, portanto, colocar em primeiro plano o que merece uma atenção maior. É uma pessoa muito digna que merecia esse tratamento, mesmo que fosse agora na iminência de eu iniciar um trabalho espiritual. Então, amigos, a nossa reunião de hoje é dia 12 de dezembro, já na iminência do nosso retorno da terra de Tio Sam. Nós estamos na região de Boschwash, como falou Hermann Kahn. Hermann Kahn foi o futurista a que eu primeiro tive acesso. Depois eu me apaixonei por Alvin Toffler. Em meados da década de 1980, eu me recordo de ler Hermann Kahn em 1987, quando ainda estava no segundo ano do ensino secundário. E lá eu estava lendo um pouquinho sobre, era um livro de conjecturas sobre os futuros 200 anos. Essa linha de ciência caiu em descrédito, mas alguns desses visionários, como Alvin Toffler, continuaram publicando livros com grande acerto na condição de analista de tendências. Muito bem, Hermann Kahn, em 1967, publicou um artigo em que dizia que essa região, Boschwash, explicando, é uma abreviação de Boston a Washington, D.C., a maior megalópole do mundo, de 50 milhões de habitantes, um conglomerado de metrópoles. Então, vão lá, entre elas, começando pela própria Boston, desculpem qualquer falha de memória e de fonética, mas é que eu me recorde, Boston, Filadélfia, Richmond. Eu tenho a impressão que é isso, porque às vezes eles não é muito óbvio, nem sempre é óbvio a fonética, não é? Danbury, e lá vai, como o Eugênio brincou, inclusive, recentemente. Então, Filadélfia, Nova York, a própria Washington, D.C., são várias grandes metrópoles, Baltimore, perto de Washington, D.C., e cada uma delas com sua região metropolitana em torno. Pois bem, Connecticut, que é um estado que não tem grandes cidades assim, é o estado mais povoado dos Estados Unidos. Ou seja, de concentração, de densidade de povoamento, densidade populacional. A presença por metro quadrado, perdão, por quilômetro quadrado de pessoas. Então, nós estamos não numa cidade grande, mas numa cidade que não acaba. A gente anda três quadras de algum bosque aberto, e em seguida mais prédios, mais casas. Sempre há edificações, sempre existe como se fosse uma vizinhança de perímetro urbano que não termina. E de repente, outra cidade, outra cidadezinha, mais outra cidade. Sempre tem uma cidade por perto. É o estado per capita mais rico dos Estados Unidos e também o que tem maior densidade populacional. Então, a capital do salto quântico nesse momento está dentro da maior megalópole. A megalópole é um conceito de que metrópoles que se geminam e constituem um centro urbano muito maior que isso. É o que aconteceu recentemente com Tóquio e Osaka. Elas duas se emendaram, duas grandes metrópoles de sempre, e elas formaram um conglomerado de quase 40 milhões de pessoas. Alguns falam de 40. E só que a Boswash, essa região do nordeste dos Estados Unidos, a costa nordestina dos Estados Unidos, tem 50 milhões de habitantes. É fabuloso isso. Estamos na iminência de voltar. E o fato de estarmos dentro dessa colmeia psíquica ajuda a fermentar a internacionalidade da nossa casa. Novas ideias que vão vindo, etc. E principalmente por estarmos também na psicosfera diversa. Uma série de novos empreendimentos que estão começando efetivamente a partir daqui, que não teriam começado se estivéssemos no Brasil. Ou seriam muito mais, demandariam muito mais tempo para serem iniciados, e aqui nós estamos encetando imediatamente. E em breve vocês terão notícias sobre essas novas iniciativas. Mas a primeira é da construção da nossa sede, que já começou, nosso grande auditório. Um novo romance, eu já recebi 3 capítulos. Delano já revisou 2. Então, só um foi publicado. Mas nessa semana ainda vai ser publicado um segundo. A sede, como vocês já sabem, estamos nos primeiros fundamentos. A parte do alicerce já começou, já foi encaminhada, pilastras, alicerce, alguma parte pré-moldada, pré-fabricada, já está encaminhada, além da terraplanagem que foi conclusa, como eu disse a vocês. Nós vamos também, e já foi preparada essa parte, finalmente, depois de idas e vindas, no correr de décadas, nós vamos fazer pelo menos uma experimentação. Nós não sabemos, nem sequer se vamos publicar, mas vamos fazer uma experimentação, um ensaio, de uma produção de curta-metragem. Um vídeo que vai ter entre 5 e 10 minutos. O roteiro também já está pronto. Os atores que não são profissionais, mas que serão treinados para atuarem com o realismo possível, com a interferência dos nossos amigos espirituais, obviamente. Já foram convidados. São componentes da nossa casa, porque nós vamos começar com os componentes que acreditam no que estão falando, as pessoas que acreditam no que estão falando. Nós vamos fazer integrantes da equipe de produção de vídeos, da equipe, digamos, cinematográfica, do Salto Quântico, pessoas que não acreditem naquilo que estão veiculando por intermédio de suas aptidões artísticas. Então, tomando um sustinho aí os meninos da área de vídeos. Interessante que a Lele acabou de fazer, um de vocês, não é o curso de cinema. Um outro quis comprar, acho que o próprio Lele, comprar uma claquete aqui. E Carolzinha quis por ela própria comprar um microfone profissional. E todo mundo sem saber o que estava acontecendo, recebendo influências estranhas. E compramos essas 3 novas câmeras, etc. Nós vamos fazer essa primeira experimentação. Nós não sabemos se isso vai vingar, mas vamos fazer a tentativa com a intenção de dar certo, né? O que for possível. Então, só isso para dar uma ideia de quanta coisa surgiu aqui nos Estados Unidos, né? Como a terapia que eu estou fazendo em casa com as entidades sofredoras, em inglês, todos os dias. Essa foi uma outra iniciativa importante. É com a terapia, eu quero dizer, o tratamento dentro do culto do Evangelho. Há um momento que está em português, outro momento em inglês, no final, apenas com a prece final em inglês, para que os assuntos relacionados às entidades sofridas, que sejam anglofônicas e não consigam captar telepaticamente as nossas impressões, para que essas entidades sofredoras, como nós sofredores também, não estamos colocando um plano de inferioridade, recebam essa assistência. Já estou apresentando essas novas iniciativas porque eu sei que o pessoal do Salto Quântico vibra muito quando vê as perspectivas de um crescimento em direção a atividades diferentes e potencialmente muito férteis e potencialmente frutíferas para... Uma coisa é ser fértil, outra coisa é ser frutífera. Fértil está favorecendo o processo de plantio, mas uma atividade que em si já pode gerar grandes frutos. É a linguagem da modernidade, a linguagem audiovisual, e se der certo, pode dar muito certo. Talvez não dê certo, talvez fique muito amadorístico, eu sou extremamente exigente com isso, então se não ficar bom, eu nem sequer publico, né? Já antecipo que quem for trabalhando pode sofrer uma grande frustração, né? Desde escalar o elenco até avaliar todo o trabalho de fotografia, iluminação e de, principalmente, atuação. Se não houver o realismo que eu julgue verossímil e profissional, apesar de não estar trabalhando de uma forma geral, propriamente, com profissionais, mas é porque nós estamos num trabalho devocional. E o trabalho devocional tem que ser superior ao profissional. Temos que dar um jeito, é sempre assim, né? Então, amigos e amigas, nessa fase tão fértil, saindo de Boston, acho, dessa megalópole, como falam os geógrafos, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, há uma especulação de que estamos na iminência de formar a primeira megalópole brasileira, quando as regiões metropolitanas de São Paulo, cidade, capital, e Rio de Janeiro, capital, se encontrarem. Vão tomar praticamente todo o território do Rio de Janeiro estado, porque é um estado relativamente pequeno para portar uma estrutura dessa. Mas os pequenos centros urbanos que estão no espaço intermediário vão se emendando uns aos outros praticamente a ponto de criar essa megalópole. Mas bem, tirando a questão de geografia e desses assuntos que dizem respeito à complexidade dos centros urbanos. Os centros urbanos existiram sempre para isso, para fomentar a criatividade, para favorecer a interação. Mas sempre que se fala disso, as pessoas raciocinam, sociólogos e psicólogos, os próprios especialistas em urbanismo, eles entendem que nós estamos favorecendo o contato direto das pessoas, comunicações fisicamente consideradas. Só que existe o processo de auto... Vamos usar a mesma palavra, fertilização... recíproca, fertilização psíquica. E isso acontece num plano inconsciente, num plano psíquico, num domínio espiritual. Considerados esses domínios. Muito bem. Perto de sairmos daqui para voltarmos na próxima quinta-feira, vai ser uma quinta-feira diferente, porque nós saímos de manhã e chegamos na própria quinta-feira, pelo menos são as estimativas, porque a chegada do voo internacional emenda quase que de modo imediato com o voo doméstico para voltarmos para Aracaju, e devemos chegar na própria quinta-feira, dia 19, a próxima quinta-feira, portanto. Na iminência de sairmos daqui, eu queria fazer comentários a respeito das relatividades existentes quando fazemos cotejo com situações ambientais, além das psicológicas, como falei há pouco, mas vamos falar agora da parte física, a parte climática daqui com Aracaju e o Brasil como um todo. Como estamos no hemisfério norte, numa região temperada, estamos adentrando o inverno, não oficialmente, mas em termos mesológicos estamos entrando, e geofísicos estamos adentrando no inverno aqui. Não está acontecendo, no Brasil, por exemplo, temos o mesmo momento em que acontece o verão do Brasil, 22 de dezembro, é o momento em que oficialmente adentramos o inverno aqui. Nas regiões temperadas do Brasil, portanto de São Paulo, quando passa o Trópico de Capricórnio para baixo, Então nós temos uma mudança climática sazonal muito grande. É o que acontece aqui, que estamos acima do Trópico de Câncer. Então nós temos uma diferença de feição sazonal muito grande. Nós temos as quatro estações muito bem definidas. Nosso grupo estava aqui em pleno outono. Viram as árvores ficando com as folhas, algumas avermelhadas, outras amareladas, outras alaranjadas. É uma coisa, um espetáculo, de fato, bucólico, magnífico. É uma região bucólica, que apesar de eu ter dito, é um paradoxo, mas isso mesmo, que estamos no meio de uma megalópole, mas como falei, estamos no meio de um jardim, na verdade. Parece que estamos, o jardim de uma pessoa emenda com o jardim de outra, são casas espalhadas. Nós não estamos dentro de Nova York, por exemplo. É como a ONU está lá encrustada em Manhattan, no meio daquele paredão de arranha-céus. Estamos longe disso. Mas, então, existe o outono. Nós não sentimos no Nordeste brasileiro, só existe um momento mais fresco do ano e com mais chuvas, e um momento mais seco com menos chuvas. Basicamente é isso que acontece, com flutuações raras aqui ou ali, e com mudanças nesse humor meteorológico por conta de problemas do aquecimento global, que são sofridos aqui de forma mais efetiva, como, por exemplo, o furacão Sandy no ano passado, quando estivemos aqui para o mesmo evento na ONU, a primeira vez, primeira versão na ONU do evento de nossa instituição. Muito bem. Logo que nós chegamos, um comentário prosaico entre nós foi o seguinte, que o aquecedor do carro, a gente entrando com muito frio já, num certo momento, ligamos o aquecedor, Wagner ajustou os controles do painel, os monitores, para que nós pudéssemos ler o que estava acontecendo, para Celsius, porque estava primeiramente condicionado a Fahrenheit, que só aqui nos Estados Unidos se usa praticamente isso. O mundo inteiro seguiu o padrão. O padrão que é considerado francês, não é? De não só todas as medidas, não é? Nós usamos o metro, eles usam aqui milhas, quilos, aqueles usam libras, e tudo é diferente, né? Não tem jeito. Algumas dessas medidas são usadas em outros países anglofônicos, mas o Fahrenheit aqui é uma teimosia muito grande e ficou, é cultural. Então, estava tudo em Fahrenheit, Wagner mudou a medição de temperatura para graus Celsius, então nós vimos 23 graus Celsius, a temperatura estava morna para a nossa perspectiva, para nós, para como nós sentíamos. Aí disse, dê 23 graus Celsius, você põe 25 no seu aparelho de refrigeração de ar e morre de frio. Então, o que nós chamamos a atenção para isso? Havia algum problema no monitor do aquecedor? Aquela temperatura estava equivocada? Não, estava mal medida? Não era aquela? Não, porque nós percebemos por vários outros termostatos e vários outros indicadores em casas, em outros veículos. Esse veículo é alugado novo. Obviamente, a gente não pode ficar aqui sem automóvel, senão é impossível. Se no Brasil não se vive sem veículos, muito menos aqui. Desde quando estudei pela primeira vez esse assunto, em 1983, um geógrafo falava, foi em 83 mesmo, há 30 anos passados. Eu sei porque eu estava na segunda série ginasial, o sexto ano do ensino fundamental. O corpo do americano se divide em cabeça, tronco e rodas. Já havia na época um automóvel para cada dois habitantes, vocês imaginem, né? Então, as distâncias são grandes, como disse, são cidadezinhas pequenas próximas. Então, nós fazemos percursos semelhantes ao que fazemos dentro de Aracaju, 20 minutos, meia hora de um lugar para outro, apesar de serem cidadezinhas miúdas. A gente estranha porque em Aracaju, uma cidade, uma metrópole pequena, digamos assim, de 900 mil habitantes aproximadamente, 900 mil, a gente está numa cidade de menos de 20 ou pouco mais de 20 mil habitantes, mas elas estão todas emendadinhas umas nas outras. Danbury tem 60 mil, aqui a New Milford é menorzinha, Bethel tem 18, são cidadezinhas assim, de porte muito pequeno, mas no padrão de qualidade de vida de primeiro mundo, porque essa região, como disse, é a região de maior riqueza per capita dos Estados Unidos. Então, é um ambiente de primeiro mundo no sentido clássico do século XX, que se dizia, de alto nível de conforto para todos, né? Então, nós não vemos miséria. Isso é muito confortador saber que no futuro haverá isso para todos, ainda que não nesse sistema de gasto de energia e de recursos naturais tão extravagante, tão perdulário, como não só americanos, mas nós brasileiros também, que temos acesso a recursos tecnológicos. Nós não estamos ajustados ainda para isso, mas vai acontecer. À medida em que a China e a Índia, principalmente, hiperpopulosas, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, a China tem muito mais há muito tempo, 1 bilhão e 300 milhões, e elas rapidamente aproximam-se do nível de consumo, querem, pretendem ter o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos. É uma ambição de todos os povos pela questão do conforto, da tecnologia, etc. Nós temos que, e tem muitos cientistas, grandes centros, muitos cérebros simultaneamente trabalhando em torno disso, e a pressão da opinião pública, as tragédias naturais vão se multiplicando e se tornando mais intensas se não se resolver em tempo isso. E vai se resolver, porque ou nós resolvemos ou resolvemos. Não há saída, né? Mas então, tirando essa questão ecossistemática, eu tive que abrir parênteses porque o assunto não é sim, não é bobo, não é? Para não pensar que nós estamos aqui fomentando o desgaste de ecossistemas na beira do precipício, de entrar em colapso e passarmos de um tipping point de um aquecimento exponencial que elimine a vida praticamente da nossa biosfera, ou pelo menos da nossa civilização. E há esse risco, os pessimistas são a tolice, porque a espiritualidade sublime está observando tudo. Já tem vários cientistas reencarnados, enviados ao plano sublime, muita inspiração sendo estimulada nesse sentido. E um bocado de gente que não acredita que existe espiritualidade superior e que acha que ou a gente resolve tudo sozinho aqui, ou então ninguém vai resolver por nós. Que beleza, porque assim eles tomam iniciativas mais enérgicas. Só pode ter acesso à profecia ou a previsões como essa tranquilizadoras, quem não deixa de fazer a sua parte, não é? Mas pessoas que relaxam e sentam esperando acontecer o evento, criam outra linha de eventos, porque o futuro é previsto de forma potencial. Se nós usamos nosso livre-arbítrio de modo equivocado, nós criamos um outro futuro alternativo, como falam os pensadores de física quântica, ou filósofos da física de subpartículas, que nós podemos criar, assim como também os estudiosos de fenômenos paranormais precognitivos e os maiores precognitivos do passado, os grandes profetas como o próprio Nostradamus, que o futuro é previsto para ser evitado. E sempre havia esse aviso. Moisés, quando fez a previsão que parecia também provocada por ele das 10 pragas, ele veio avisar para evitar. Ou faça ou vai acontecer uma coisa ruim. Não aconteceu, tudo bem, então venha. Ele poderia, ou seja, o faraó Ramsés II, evitar cada uma das 10 pragas que aconteceram no Egito Antigo, se ele quisesse alforriar o povo sob cativeiro, o povo de Israel. Voltando então ao nosso assunto, quantos parênteses, né, dentro de parênteses? E o assunto base de tudo isso ainda não chegou, o evento prosaico que ocorreu. Então veja, comentando com o D, Wagner estava no carro também, então Nossa Senhora, como o corpo é adaptável, nós nos ajustamos sem nem perceber. Entramos num ambiente mais frio e achamos que só estamos sentindo frio, não é? Eu quero dizer, ambiente é uma localidade da Terra. Não estou falando de entrar num ambiente refrigerado só não. É uma coisa mais ampla. Vamos para um local onde há muito mais frio do que onde estávamos antes. Saindo do Nordeste brasileiro, que é calor o tempo inteiro, o ano inteiro, e chegamos aqui. Nós não notamos, mas há uma série de de mecanismos homeostáticos, inclusive a homeostase é relacionada à temperatura, mas existem várias formas de equilíbrios dinâmicos do corpo, e nós vamos nos ajustando, inclusive tendo sensações, ou seja, vai para o campo da fisiologia e da psicologia também. Sensações a respeito da temperatura, ou seja, sensações térmicas que já estão alteradas. Então nós achamos, oh, como está quentinha esse corredor de ar, e a temperatura está 23 graus Celsius. Primeiro porque relativamente ao que está lá fora, está muito mais quente. E segundo porque o corpo já criou ajustes. Adaptabilidade é a capacidade de se adaptar a ambientes e circunstâncias adversos, ou pelo menos diferentes, foi um dos atributos que nos definiu como espécie e que nos favoreceu sermos a espécie dominante entre outros seres vivos do planeta. Assim como outras características fundamentais da configuração, da definição do ser humano, como o caminhar eréctil, a mão prensil, a linguagem falada e depois escrita bem no futuro, mas a capacidade de articular fonemas com significados, a capacidade de transmitir cultura, ou seja, não são ruídos com significado, mas instintivamente gerados como os animais. São ruídos inventados, culturalmente estabelecidos e transmitidos para outras gerações por meio de memória. Isso é uma característica exclusiva do ser humano. A capacidade, o cérebro grande, a mão prensil para a construção de objetos, artefatos. Portanto, objetos que possam, instrumentos, ferramentas que sejam utilizáveis no favorecimento da sobrevivência. Então, tudo isso, o enterrar a perspectiva da mortalidade, o reconhecer que é um ser mortal, os rituais fúnebres, inclusive quando os antropólogos vão fazer pesquisas nas suas escavações, quando eles percebem num ancestral do Homo sapiens sapiens um antropóide que já apresentava os primeiros rudimentos de rituais fúnebres, já se considera que ali é um ser humano, ainda que não a nossa espécie de Homo sapiens sapiens, que de fato é o que hoje nós somos, como estrutura biológica, fisiológica e neurofisiológica. É muito interessante isso também em pinturas rupestres, quando já havia ali indícios de uma manifestação de tristeza, de luto por morte de alguém. É bem interessante porque o caminhar eréctil, a mão prensil, a fala. O que surgiu primeiro? Para termos uma mão prensil e os dedos, ou seja, o polegar que pode, com os outros quatro dedos, segurar alguma coisa com firmeza e com habilidade. Para se fazer isso, nós temos que ter um cérebro mais desenvolvido, assim como para falar, assim como para gerar cultura e transferir como memória para outras gerações. O que surgiu antes, o cérebro ou a fala? A mão prensil ou o cérebro? Mais avantajado, quero dizer. Então, tudo isso surgiu como que concomitantemente. Não dá para usar a seleção natural para poder explicar um fenômeno tão complexo e concomitante praticamente, não é? Nós sabemos que existem os projetistas do corpo físico dos seres humanos a partir de interferências genéticas, e eles fizeram várias cirurgias em perispíritos e antropóides para favorecer acelerações específicas, ou seja, acelerações em sentidos específicos de desenvolvimento que estimulassem o processo, tornassem mais curto, abreviassem um período de milhões de anos, que falasse hoje em 7, 9 milhões de anos que existem antropóides sobre a superfície da Terra. Então, a adaptabilidade, a capacidade de adaptação foi uma das características mais fortes que definem o ser humano. Nós nos adaptamos a adversidades, nós sofremos e não percebemos que estamos sofrendo. Temos neuroses que nos castram a felicidade e não notamos que estamos vivendo isso. Só quando saímos em retrospectiva, quando nos lembramos, meu Deus, eu era infeliz e não sabia. Nós precisamos, quando estamos amadurecendo, é o que acontece. Percebemos que éramos infelizes e não sabíamos. Começamos a ficar mais lúcidos, mais tolerantes a ambiguidades, mais dispostos a colocar propósitos, focos diferentes em nossas vidas, mais ajustáveis à nossa natureza, não só como psicologia idiossincrática, um ser singular, mas sim também como uma natureza espiritual voltada ao bem comum e a servir não só o próximo, mas em nome de seres superiores a nós. Muito interessante tudo isso, né, amigos? E é interessante porque nós vamos sempre utilizar a cognição, a inteligência, a ciência, a razão e as evidências colhidas de ramos de ciências diferentes ou famílias de ciências diferentes para chegarmos a conclusões semelhantes se nós tomarmos uma ótica mais ampla, assim como enxergamos saídas de um labirinto, ou vemos semelhanças entre seres que parecem distintos, se tomamos portanto, um padrão de percussência mais aprofundada, a percussência mais aprofundada ou o padrão melhorado de percussência, que é o caso, por exemplo, de percebermos diferenças que parecem tão óbvias entre raças humanas, e nós sabemos que fisiologicamente nós somos, de uma forma geral, idênticos. Existem excelências, por exemplo, da raça negra em vários aspectos, mas excelência de uma fisiologia não significa dizer que seja outra fisiologia, outro organismo, não é uma outra espécie. A raça indica uma diferenciação de superfície, portanto, como falamos, de aparência, uma diferença de epiderme, como se costuma dizer. Não é tão simples assim, não é? Como também a diferença entre o organismo masculino e o feminino, diferenças de gênero dentro de uma mesma espécie, e há diferenças fisiológicas fundamentais, mas ainda continuamos compondo a mesma espécie. A despeito dessas diferenças, que não nos devem tornar conflitivos, mas sim complementares, não entendermos diferenciações como necessariamente indicativas de que há uma superioridade de uma fisiologia sobre outra, mas sim especificidades de uma fisiologia para certas funções e em relação às atribuições ou características melhores na outra fisiologia, fazendo referência a diferenças de gênero, por exemplo. As atividades a que as mulheres são mais afeitas, falando de mulheres mesmo, não quem está em corpo de mulher, e as atividades que geram maior propensão, ou a fisiologia masculina que gera maior propensão para certas atividades, portanto, para quem está em corpo de homem mesmo. Obviamente que ser mais feminino ou masculino tem a ver com o espírito também, e tem a ver com as interações e ambiguidades diversas e situações parcialmente híbridas, como a homossexualidade, a transexualidade. A fisiologia do cérebro do homem homossexual é diferente da fisiologia do cérebro do homem heterossexual e é mais próxima do cérebro de uma mulher hétero, para dar uma ideia de como existem essas situações de transição e que, portanto, tornam tudo mais complexo, mais rico e que vive la différence, como dizem os franceses. Vamos ir até lema de propaganda, não é, de escola de francês, mas é porque realmente é isso, vamos, porque é um padrão, isso tem a ver com a cultura francesa, que gerou para a humanidade inteira uma paixão pela liberdade, que depois os anglo-saxões levaram a fio de espada pelo mundo inteiro, mas com intenções mais pragmáticas do enriquecimento e do domínio do mundo inteiro. Enquanto os franceses só fizeram isso, enquanto Napoleão Bonaparte, sob o talante de Napoleão Bonaparte, que era um imperialista, um ego do tamanho do mundo, os ingleses fizeram isso e fizeram isso culturalmente, e suas colônias, entre elas os Estados Unidos. Sem querer condená-los, porque nós vemos um pragmatismo idealista. Eles são extremamente idealistas, valorizam sua cultura, seus vultos históricos. Quando se fala de Brasil, isso eu comentava com Wagner. Estou fazendo comentários que eu fiz com diversos amigos e voltando ao nosso assunto em breve, fazendo parênteses entre parênteses. Ah, vamos, por que viajar para o exterior? Se nós temos... Quando se fala, vocês já ouviram muito isso? Desde minha adolescência, infância, eu ouço, temos coisas lindas para ver no nosso país. Aí se fala de natureza. Mas ninguém diz que a cultura brasileira é bonita, que a gente quer entrar em contato com pessoas de estados de outra região, porque aqui só se fala, no Brasil, só se fala mal do próprio Brasil, não tem figura histórica nenhuma que preste, não é? Mal se faz alguma referência positiva a Tiradentes, mas porque foi também não só enforcado, como mutilado, esfacelado, né, esquartejado e com suas vísceras espalhadas em praça pública, não é? A casa foi arrasada, o chão salgado da casa dele para que nunca mais, isso saiu na sentença de execução de morte dele, é que a sentença de morte, que o chão devia ser salgado para que os descendentes eram considerados ignóbeis, ou alguma palavra equivalente, para sempre, e o chão tinha que ser salgado para que não surgisse mais um talo de erva verde, nunca mais, nem de mato bravio naquele lugar. É um absurdo uma coisa dessa, queria arrancar, se possível, apagar da memória das pessoas alguém. Então essa herança, Portugal, um pouco de traço português, porque em Portugal se comemora, por exemplo, o grande terremoto que arrasou Portugal, Lisboa, até hoje. Hoje é aniversário. Já pensou que é uma data nacional que as pessoas param para lembrar do grande terremoto que arrasou a cidade? E as pessoas celebram uma tragédia? Então, muitas mulheres vestidas de preto sempre são todas viúvas, todas tristes. Viúva, 30 anos, ainda chora pelo marido. Então, ela está numa masturbação emocional, ela é curte o masoquismo, né, emocional. E há culturas que estimulam mais uma coisa. Estou falando isso porque nós temos traços assim, né, do pessimismo, vai dar errado, não comece isso, vai vendo que não vai dar certo. Nem sermos otimistas de forma pueril, irresponsável e não profissional, mas também não sermos da voz do contra, do deixe disso, no sentido de esqueça seus ideais, esqueça, não deixe disso do aparta-briga. Porque às vezes precisamos da briga mesmo, da agressividade aplicada para o bem, principalmente a briga contra nossos aspectos menos construtivos. Então, lamentavelmente, então não se fala em figuras históricas. Aqui nós temos tantas figuras históricas altamente, vamos dizer, bem afamadas, são apresentadas como modelos morais de comportamento. Algumas delas depois são desmitificadas e desmistificadas também, não é? Sem dúvida alguma, porque é bom que nós vejamos que o ser humano tem virtudes e defeitos. O problema é que o Brasil só vê defeito em todo mundo e os americanos exageram em ver só qualidades nos seus heróis pátrios. Recentemente é que as novas biografias de gênios é que têm apontado, e de grandes homens e mulheres do passado, seus pontos negativos. Mas o Brasil é o contrário. Não, não, nada de positivo pode ser dito por alguém, em torno de, ou sobre alguém, porque imediatamente tem alguém para dizer que não é isso não, deixa de ser tolo, essa pessoa estava só se beneficiando, etc, etc. Então, eu comentei, por exemplo, isso falando com Wagner, né? Que eu chamei a atenção. Não, mas é porque se fala de viajar, tínhamos que viajar para o Brasil, não para o exterior. E Vaguinho estava chamando a atenção para o aspecto dos mais importantes de uma viagem, que de fato todos conhecem, que entra em contato, travar contato com uma cultura diferente, com um idioma diferente. Mas então eu comentei com ele, pois é, mas é essa questão que eles não falam no Brasil, só falam de lugar. A natureza é linda, o brasileiro não presta. O brasileiro ama o Brasil, detestando a si mesmo e a seus irmãos e irmãs compatriotas. Isso é mórbido. Nós adoecemos culturalmente, nacionalmente, e não fomentamos o melhor em nós próprios. E porque eu estava falando, surgiu isso, porque eu estava falando de alguns valores extraordinários de Dom Pedro II. Mas quem vai falar bem de alguém que teve tanto poder para chegar a ser um monarca? E eu perguntaria a vocês, amigos, quem é que teria psicologia para nascer, vir do berço, sendo educado como um monarca? O que é uma pessoa... Nós sabemos que pessoas têm suas vidas destruídas só porque um pai ou uma mãe de vez em quando elogia mais do que deveria. Agora imaginemos o que é um Brasil agrário, de pessoas bajuladoras em torno da família real, de origem estrangeira. O menino que tinha no seu sangue as famílias, as principais dinastias monárquicas europeias, perdão, dinastias europeias, ou sangue das principais casas reais da Europa. Desde cedo aprendendo grego, latim, filosofia, etc, etc, desde cedo, dos primeiros anos, e que de tal modo chega aos 14 anos com condições de ser emancipado para assumir o trono do Brasil em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos de idade, foi guindado à posição de monarca do país. Vocês imaginem, que pessoa era essa? O que nós imaginamos assim? Como é que fica emocionalmente essa pessoa? Muito caprichosa, não é? Muito ciosa do seu poder. A gente vê pessoas que nascem em plena época da democracia, da república, do voto popular, etc. Pessoas que se agarram ao poder, que elas preferem morrer, mas elas não querem sair do poder por nada. E nasceram sendo criadas a chutes e a pontapés. Eu quero dizer o seguinte, é claro que isso pode criar um padrão contra-reativo em relação a serem complexadas e precisarem do poder para se compensarem. Mas, de uma forma geral, amigos, assim como a pessoa que se acostuma com a riqueza e não quer perdê-la, é difícil uma pessoa que nasceu em berço de ouro, como se diz, sofrer a pobreza mais tarde. Uma pessoa que tem um poder na sua mão, e não é dizer que foi uma fatalidade perder ou não, durante décadas sucessivas, Dom Pedro II teve um reinado longo, de 1840, da sua adolescência até a sua terceira idade, até 1889. Dom Pedro II acompanhou a formação de todos os movimentos republicanos, ou vamos dizer de forma geral, o movimento republicano e o movimento abolicionista. Ele era um abolicionista e um republicano. Ele permitia que os jornais, a imprensa, publicasse charges, publicasse caricaturas satíricas zombando da figura dele, como um bananão, etc. Ele não era um banana. Ele tinha um poder a seu favor, a seu dispor, e não utilizava. Ele era um homem que conhecia 12 línguas fluentemente. Ele era um homem que se correspondia com os maiores cientistas e pensadores do seu tempo. Ele patrocinou diversos grandes homens que não eram conhecidos, entre eles o Graham Bell, o criador do telefone, com apenas 19 anos, quando ele veio para a Feira de Ciência, ainda está na história da telefonia. Em 1876, na Feira de Ciências, o centenário da independência norte-americana, né, que houve a Guerra de Independência em 1776, e houve uma Feira Internacional de Ciências em 1876. E Dom Pedro II veio com sua comitiva. No momento em que havia Feira de Ciências, havia aquele jovem, 19 anos, que ninguém estava dando trela. E o imperador do Brasil, com sua comitiva, aproximou-se e resolveu observar uma exibição daquele jovem. E o jovem fez uma exibição do seu aparelho, não é? Que ninguém estava dando atenção nenhuma. E Dom Pedro e o imperador do Brasil. Isso é em inglês, viu, amigos? E o imperador. Quando eu tive acesso a isso na adolescência, eu pasmei. Eu não acredito que a gente não estuda isso em história do Brasil. E o imperador do Brasil disse a frase que deu início à telefonia no mundo: meu Deus, isto fala. Tanto é que patrocinou Graham Bell, que ninguém queria ajudar o rapaz a desenvolver suas ideias. E 3 anos depois, em 1879, a capital brasileira, na época, Rio de Janeiro, teve a primeira central telefônica do mundo. Então, ninguém fala do Dom Pedro II que era brasileiro. Nasceu no Brasil, foi criado no Brasil, era apaixonado pelo Brasil, e por isso colocou os interesses do Brasil e da coletividade do povo, portanto, o povo é a coletividade, é da coletividade brasileira, do povo brasileiro, à frente dos seus interesses pessoais e familiares. E a imperatriz, regente, a princesa, perdão, a prenda foi, chegou a ser imperatriz, a princeria, a princesa regente, a princesa Isabel, na ausência de seu pai, quando assinou a abolição da escravatura, partilhava das mesmas ideias do pai e assinou a Lei Áurea, sabendo que estava assinando a sentença de morte da monarquia no país. Estava assinando a destituição dela e de sua família do poder excepcional que tinham em mãos. Por que não se fala isso, amigos? Eram pessoas altamente informadas. Os próprios conselheiros diziam, a senhora tem uma frase famosa do Marquês de Cotegipe: Vossa Alteza sorri satisfeita, Vossa Alteza se vê credora da gratidão de todos os brasileiros, mas Vossa Alteza perderá o trono. Aí a gente diria para essa figura: é nada. Tem alguma coisa de novo interessante a dizer, criatura? Como se fosse uma profecia. Era óbvio que estava colocando toda a aristocracia, toda a elite agrária econômica contra ela. porque o sistema econômico brasileiro era baseado na barata obra, mão de obra escrava. Era injusta, era indigna, mas as elites não apoiaram quem fez isso. Não podiam voltar atrás. Foi um movimento histórico irreversível, mas tinham que arranjar culpados. E os culpados foram os poderosos, a poderosa família real. Poderosa que não usava o poder para si. Vejam que coisa fantástica. Temos uma imperatriz, uma das esposas de Dom Pedro I, que foi uma mãe de coração. Essa, de fato, não era brasileira. A esposa, uma segunda esposa de Dom Pedro... Perdão, não tenho certeza se é a segunda esposa. Não é a mãe de Dom Pedro II. É, mas sim a sua madrasta, Dona Amélia. Dona Amélia está com o corpo incorrupto. Os cientistas foram examinados, disseram que estavam examinando quais eram os motivos, porque os corpos estavam naturalmente decompostos, mas Dona Amélia estava com o corpo intacto, até os cabelos, etc, blá, 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 blá. Então, uma alma virtuosíssima que nasceu em família real para casar-se, via que azelada a uma fazendona, o Brasil era uma fazendona, todo mundo inculto, ela estabeleceu padrões de educação, de limpeza, de finesse na casa real brasileira, a família imperial brasileira, portanto trazendo um pouco de cultura ao ambiente da corte brasileira, por consequência também, e que se disseminou pelo país aos poucos. Foi uma, portanto, uma civilizadora, né? Trouxe um pouco de civilização ao ambiente primitivo que era o brasileiro em relação aos ambientes mais cultos, civilizados, alguns já industrializados, como a França, e falando mais de Paris, e a Inglaterra, falando mais de Londres. Mas voltando, mesmo na primeira metade e na primeira quadra do século XIX, a primeira revolução industrial inglesa, segundo alguns historiadores, tem início na segunda metade, fazendo-se referência mais a 1765, a segunda metade do século XVIII. E a segunda mais forte, a revolução industrial, teria começado mais ou menos em 1865, exatamente 100 anos depois. Para apenas se ter uma ideia do que seja, eles criam mais ou menos essas datas para dar um referencial de orientação para as pessoas, né? Orientar as pessoas historicamente, o ponto referencial tem que ser de orientação, né? Desculpem. Mas só assim, para orientar um paradigma para que as pessoas encontrem, melhor palavra é essa mesmo, um referencial para que as pessoas se orientem a partir desse referencial, estabeleçam o que seja antes ou depois desta fase nova que surgiu, que adentrou, porque todas as duas tiveram, as duas revoluções industriais ficaram muito mais fortes nas décadas seguintes, obviamente. Ficaram mais claras. É apenas o ponto zero, ou considerado ponto zero, por observação de eventos, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, para as revoluções industriais, as duas. Os Estados Unidos estavam completamente industrializados no norte, nessa região aqui de Nova York e dos Grandes Lagos com Chicago, quando aconteceu a eclosão da Guerra da Secessão, no final, não exatamente na guerra, na hora de eclodir, mas já no final da década de 1850, antes da eclosão da Guerra da Secessão, portanto, Chicago e Nova York, cada uma tinha 1,5 milhão de habitantes, cada uma delas cheias de fábricas. E daí até o final do século XIX, Londres já tinha 6 milhões de habitantes. O rio Tâmisa era tão poluído, não existia negócio de filtro para a fábrica, que se dizia que se no inverno alguém caísse nas águas do rio Tâmisa, antes a pessoa morrer congelada ou afogada, morreria intoxicada. Então, quando se fala de Cubatão no Brasil nos anos 80, não é? Vamos dizer, precedentes históricos famigerados e lendários e, vamos dizer, respeitáveis também. Mas nós não podemos agora desmerecer os movimentos ecológicos. Sim, então, tivemos grandes figuras históricas que devemos respeitar. Esse é onde entra o relativismo cultural. Nem sermos idealizadores de figuras públicas, exagerando, incensando a memória de pessoas que eram humanas, não é? Mas, embora algumas sejam excepcionalmente virtuosas, como no Abraham Lincoln, de fato pode ser idealizado, porque era um homem excepcional. Era um ser superior reencarnado. Mas havia um John Kennedy, que era um ser cheio de limitações humanas, mais um representante do plano superior, como foi dito. Da mesma forma, Dom Pedro II não era uma pessoa normal, amigos. Dom Pedro I era um homem humano, mundano, mas um representante do céu, mesmo assim. Dom Pedro II, seu filho, era um ser superior. Essas características na posição de uma pessoa que está na monarquia indicam claramente tudo que eu falei da pessoa que renuncia ao poder, claramente deixou escorrer entre os dedos, conscientemente. Tinha o poder nas mãos e deixou esvair-se por conta... Alguém poderia dizer, não, mas vou deixar meus filhos no poder, não é? Meus netos. Tudo isso é disfarce do egoísmo e do interesse pessoal. Porque ter interesse pelos filhos é instinto, é biológico. É claro que se a gente trabalha essa base de instinto e de amor instintual para viver um amor espiritual ótimo, e nós vamos ver indícios disso quando começamos a amar outras pessoas também, e não só quem tem o nosso gene. Amar o nosso gene e só enquanto é criança ou adolescência é fácil. É adolescente, ou até chegar à adolescência, pré-adolescência, é instintivo. Nós vivemos automaticamente. Agora, aguentar o filho pelo resto da vida, ou a filha, é por isso que muita gente não aguenta, né? Ou diz que aguenta, mas destruindo o juízo do filho ou da filha, não é? Então, isso é simples. Nós não devemos... foi o trunfo de Dom Pedro II. Tomou de si e da família, deixou... perder-se um poder para o país porque não era da família. Nunca foi dele ou da família. Só que a pessoa com poder entra na ilusão de que é meu sim, chegou para mim, é meu e vai ser meu para sempre. Como nós temos a ilusão de que o dinheiro é meu, a fama é minha, a cultura é minha, a inteligência é minha, até coisas que a gente diz que parecem ser muito nossas, não é? Que a inteligência é nossa, a cultura é nossa, é mesmo. E se a gente sofrer um traumatismo craniano sério, um traumatismo crânioencefálico, um traumatismo sério, ou uma doença degenerativa cerebral daquelas que aparecem por uma meningite grave, das raras. Ó, tem uma rara que pode aparecer, teve uma que deixou um médico recentemente, Dr. Ibn Alexander, que ficou numa experiência quase morte extraordinária e voltou porque Deus quis. Um cérebro extraordinário das neurociências. Então, quem de nós pode dizer isso é meu e ninguém tira de mim? Não tem nada nosso. Nós temos que parar de encher a boca para dizer eu e meu. Nós somos muito cheios de o eu, o meu, nosso, minha família, meu patrimônio, meu nome, meus títulos. Eu morro, fica tudo aí. Quando a gente morre, perde o nome, amigos. O nome. O nome desaparece. Porque o nome é do corpo, a gente é registrado em cartório, pode até mudar com muita dificuldade, o processo é complicado aí, mas morreu, acabou. Nós vamos ter que agora enfacear quem nós somos, não o nome, não o histórico, porque quando reencarna é para apagar a memória também de quem nós fomos, para resetar a máquina. A gente recebe um cérebro virgem, só que o pendrive ou o disco rígido que a gente traz do corpo anterior, ele sofre toda a influência do corpo novo, que não é bem... porque é por isso que a metáfora é pobre. É um psiquismo entrando em sinergia com um computador biológico avançadíssimo, que é um cérebro novo, em processo de formação. Para a pessoa ficar confusa, a pessoa, eu digo espírito, no processo de formação embriológica, e em seguida do sofrer toda a infância e adolescência desse corpo, porque é o corpo que está passando pela infância e adolescência, e com todas as injunções que desenvolvem humildade ou devem desenvolver, e da educação, a pessoa submetida a terceiros, às loucuras de pais, de professores, etc., e professoras e mães. Então, pois é, nós não somos nada, não temos nada. Temos que abrir mão das nossas ilusões. E sobre isso, por exemplo, então eu vou entrar numa situação prosaica, que foi a que eu achei que ia provocar a nossa conversa. Eu comentei com o Marconinho hoje, aqui o nosso Marconinho pela intimidade, que eu vejo como um ente familiar desde que eu conheci, né? Vi como filho e irmão desde que eu conheci. Foi a primeira vez que eu digo, nossa, isso é um amor familiar por homens, é assim, né? Que eu tinha dificuldade de sentir isso. Então, ah, que interessante. Desde o início, quando eu conheci a esposa, que não era esposa na época, no ano seguinte, imediatamente senti como irmã. O sentimento, curiosamente, por ele ficou mais forte quando vi os dois juntos. Talvez até por mecanismo de defesa, por eu ser homossexual, não sei. Antes eu não soltei completamente o sentimento. Quando eu estava numa situação segura, eles dois juntos, eu senti mais claramente ainda. Pois bem, então, falando com o Marconi, aquele tipo de comentário que parece bem prosaico entre íntimos, não é? Ah, hoje eu deixei o termostato do aquecedor da casa, que, como disse a vocês, vimos, alugamos uma casa para ficar mais barato do que... E também, primeiro pela questão da operacionalidade. Eu, Delano e Wagner trabalhamos de forma diferenciada. Precisamos de ambientes diferentes. Inclusive porque temos muita harmonia entre nós três e é uma tendência nós conversarmos sobre o que estamos fazendo. Então, para um e outro não atrapalhar o trabalho de cada um, os três ficamos em ambientes diferentes. E também pelo elemento da economia. Então, ficar em 3 quartos de hotel seria impagável. E, curiosamente, nós achávamos assim, vai ficar por metade, né? Talvez. Não, nós estamos pagando 70% do valor de um quarto de hotel. Mas um valor de quarto de hotel aqui. Não foi uma coisa de Deus mesmo, a providência divina arranjou. Então, nós temos uma casa onde cada um está no seu quarto, cada um com seu escritório. Porque nós trabalhamos... Eu saio do quarto, né? Eles continuam trabalhando nos seus quartos, eu fico na sala. Então, o aquecedor dessa casa que alugamos, ele é central. Então, tem um ponto na casa que fica, curiosamente, na porta, vizinho à porta do meu quarto, e que a gente controla o termostato em Fahrenheit mesmo. 72 graus Celsius é o que nós costumamos usar quando estamos os três acordados, o que dá 22,22 graus Celsius. E 69 graus Fahrenheit, por volta de 20 graus Celsius, é a temperatura que colocamos quando os três estão dormindo. Então, é mais favorável para o sono. Quando alguém vai dormir mais cedo que os outros, nós colocamos... Eu faço isso, por exemplo, porque geralmente eu sou o último a dormir. Então, eu coloco a casa em 69 graus, me agasalho mais, para que as pessoas vão dormir, para favorecer o sono, porque... A diminuição da temperatura corpórea é um dos elementos que favorecem o sono, ou que dizem respeito ao conjunto de fenômenos fisiológicos que acontecem para que o sono ocorra. Da mesma forma, o aumento da temperatura corporal indica a pessoa saindo do sono. O calor, portanto, pode acordar a pessoa. Obviamente que o frio também, porque o organismo reage. Mas de uma forma geral, isso. Então eu falei com o Marconi, bem prosaicamente. Ah, Marconi, eu acordei porque estava muito frio. Estamos aqui sofrendo temperaturas negativas muito fortes. Nesses últimos dias, menos 7 graus Celsius, né? Falando em Celsius agora, de menos 7, menos 6, menos 5, chegando a menos 10, menos 9. Impressionante, né? É um congelador, né? Um freezer lá fora. As casas são construídas para guardar calor, a base de madeira, basicamente, e elas ficam, tem uma renovação de ar mínima e uma economia máxima de calor. O calor fica preso dentro da casa, mas mesmo assim precisando de aquecimento. Muito bem. Então eu comentei com o Marconi. Marconi estava tão frio, porque, por exemplo, apesar do termostato, de uma forma geral, dizer que a casa está nos 69, 72, que equivalem a mais ou menos 22,22 graus Celsius, como disse. Mas eu, por exemplo, trabalho de costas para uma janela. A janela como que surripia o calor para fora, suga o calor, porque lá tá uma geleira lá fora. A neve não degela mais. Cai a neve e fica lá a neve no chão. Então, fica toda hora sugando o calor da casa. Tem uma janela, tem uma vidraça, pronto. Ela está continuamente, como estou agora, de costas para a janela, puxando o calor para fora. Então dá uma sensação em certos pontos da casa que está mais frio do que de fato ela está, de uma forma geral, outros ambientes da casa. Então resolvi aumentar para 72 e todos estavam com frio. Vamos dormir hoje com 72? Olha, só 22 graus Celsius. Fomos acordar. Eu fui acordado. Os outros dormiram. Eu tenho um sono mais leve. Acordei com 5 horas e 15 minutos. Eu gosto de dormir 6 horas. Acho correto dormir 6 horas antes de uma atividade pública. E aí disse a Marconi, fui acordado com 5 horas e 15. Estava até dormindo sem interrupções, o que é raro para mim. mas dormi sem interrupções, mas acordei antes de completar 6 horas que gostaria, para ficar com o cérebro numa situação ótima para oferecer a Eugênia. Aí então Marconi retornou esse áudio e mel, dizendo, ah, maminha, é assim mesmo, fazendo uma corroboração pela experiência dele. Porque ele está aqui, mora nos Estados Unidos desde 1995, e nessa região, com gelo, com frio, muito frio, e passou por diversas experiências interessantes nesses quase 20 anos. Então ele diz, ah, maminha, é impressionante, aqui em casa, por exemplo, ele falou da mesma medida, 69, a gente bota em 69, lembremos, 20 graus Celsius, fica friozinho, aí a gente aumenta para 71, já começa a fazer calor. E para eles é 71, aqui era gente, com a gente é 72. Claro que esses termostatos não são completamente precisos, mas dá uma ideia de como é próximo. Então o Marconinho falou, interessante, né, maminha? São números, a diferença de números, há uma diferença, para matemática parece uma bobagem, né? Matematicamente é uma diferença pequena de números, mas realmente a gente sente isso, porque Marconinho tem uma mente muito lógica, matemática. Ele estava querendo dizer que o que eu disse não foi bobagem, querendo me dar um apoio emocional, é assim mesmo, é isso, etc. Aí eu só que fui provocado a falar sobre isso. Marconinho não, mas a questão toda é o seguinte, os estudiosos das características, etc., relacionadas à fisiologia do corpo humano, chegaram à conclusão de que, de uma forma geral, o corpo humano fica numa situação ótima. Vamos imaginar uma pessoa com saúde mediana. É uma pessoa que não esteja enferma, uma pessoa... Não vamos entrar em detalhes. Uma pessoa de padrão mediano. A média das pessoas se agrada ou se sente mais confortável na temperatura de 22 graus Celsius. Exatamente, 22 graus Celsius. Ou seja, os tais 72 graus Fahrenheit. Mas temos algumas questões aí. Se então falei para ele, Marconinho, não se trata de nós estarmos falando de matemática. Os números foram poucos de diferença. De Celsius foi de 20 para 22. De Fahrenheit pareceu que nós mudamos 3 graus apenas. 3 dígitos, 3 numerozinhos, só, né? 3 unidades. De 72 para 69, que diferença tem? Alguém vai falar em graus Celsius. Qual a diferença de 22 para 20? Bem, vamos lembrar primeiro em termos de química física. Nós sabemos que o degelo da água, esquecendo questões de pressão atmosférica e nível do mar, etc., vamos esquecer isso aí, que altera essa questão do degelo e congelamento da água, passando ou abaixando de 0 graus Celsius. Mas vamos considerar em situação ideal, 0 graus Celsius. Bem, aí a gente está com a água congelada, 0 graus Celsius, então sobe para 1 grau, a água degela. Ou então, a gente vendo a neve caindo, nossa, está tão perto de começar a degelar, sobe 1 grau Celsius, a neve começa a derreter. 1 grau! 1 grau! Mas em químico-física existe isso. E no nível biológico, na fisiologia dos organismos, mais ainda, uma febre nunca pode ultrapassar 42 graus Celsius. Se uma pessoa ultrapassar, se ela não morre, durante uma febre que ultrapassa 42 graus Celsius, ela cria sequelas dentro da fisiologia cerebral e, portanto, danos irreversíveis. A bioquímica do cérebro desarranja depois de 42 graus Celsius. Então, nossa, mas é só 1 grau, mas se chegar a 40,5, 41, tá tudo bem. Se chegar a 42, mata ou deixa a pessoa demente, ou com lesões definitivas graves de cognição, etc, etc. Na fisiologia, assim como nós temos os saltos quânticos na física, mas engraçado, só uma diferença de alguns poucos números aqui na carga elétrica desse elétron. Passa desse ponto, pum, passamos a outra órbita dentro do elétron, dentro do átomo. O elétron passa para outra órbita. Para baixo, para próximo do núcleo, para fora, para distante do núcleo. Então, amigos, e aquela história do salto quântico, que é o salto quântico da física mesmo, o conceito, de que o elétron não respeita, não passa pelo espaço intermediário entre as órbitas. Ele desaparece da órbita em que está e reaparece na órbita correlacionada ao novo piso ou teto de eletricidade, de carga elétrica. Fabuloso, não é? Então, quero dizer, Não, foi isso que gerou toda essa nossa conversa. Marconinho, não é matemática. É fisiologia. Estamos em outro ramo de ciência. Saímos das ciências lógico-matemáticas para as ciências biológicas, que tem uma lógica diferente e regras diferentes. Agora vamos dizer isso que acontece em nossas vidas. Por que surgiu essa conversa aqui? Porque eu trouxe esse evento prosaico para falar com vocês. É que nós muitas vezes estamos falando com muita segurança a partir de nossas crenças pessoais, mas eu estou sendo racional. A pessoa está dizendo para si, todos nós em algum momento fazemos isso. Estou me incluindo. Mas eu tenho certeza, por isso que surgiu na física o princípio da incerteza, para a gente parar com essa tolice de dizer que certeza significa realidade. Nós devemos ter convicções submetidas episodicamente a novas reavaliações para ver se elas estão bem fundamentadas ou estão em terreno movediço. Como disse nosso Senhor Jesus, é melhor que nós construamos nossa casa sobre rocha firme, porque então vêm os ventos da vida, as tempestades da vida, e essa casa não vem a ruir. Muito bem. E a gente está com aquela segurança? Não, mas veja bem, não houve uma diferença grande. Foi 72 para 69 graus Fahrenheit, 22 graus Celsius a 20. Ah, não, essa pessoa está muito caprichosa, mas só aumentou 1 grau Celsius da sua febre. Os médicos sabem que 1 grau Celsius de febre é sempre preocupante. Até 38 graus, 39 é febrícula. Passou disso, começa a ser febre alta. Então, peraí, aumentar 1 grau Celsius de febre está vizinhando a pessoa de uma crise orgânica grave, como disse a vocês, de um colapso ou de uma sequela. Morte ou sequela. Sequela mesmo, grave, né? Porque o cérebro não suporta calor alto, muito calor. Não suporta falta de oxigênio. Que bobagem, só mais 1 minuto sem oxigênio, qual a diferença? A diferença talvez de perder a visão, perder 10% ou 30% do QI, alguma coisa assim. Alguns, muitos milhões de neurônios a menos, porque morrem com 2 minutos de falta de oxigênio, o cérebro começa a se desorganizar. De anóxia, né? A se desagregar, né? Quase se decompor, para não usar a palavra, essa palavra é exagerada, mas só para dar uma ideia de que nosso cérebro é muito frágil para a ausência de oxigênio. Então, o sistema nervoso, de uma forma geral. Então, prestemos mais o centro, né? O cérebro, muito mais, porque o sistema nervoso periférico é mais forte e mais resiliente, mas o cérebro não, mais reparável, né? Mas o cérebro é muito pouco resistente à falta de oxigênio. Então tenhamos cuidado com as nossas certezas. Essa situação foi boba, foi só um comentário íntimo prosaico, mas provocou tudo isso. Quantas vezes nós temos certezas a respeito de alguma coisa, mas eu estou seguro que meu filho, que minha filha não vai tomar essa rota. Mas, ou de si próprio, eu nunca farei isso. Mas minha gente, quem é que pode dizer, eu nunca vou matar uma pessoa? Eu e Delano estávamos falando na madrugada passada. Temos uma convicção completa. Se fôssemos chamados por ordem do Estado brasileiro para participar de uma... Porque existe isso. O Estado tem poder para... Não significa dizer que tenha direito ou que esteja certo espiritualmente, nem moralmente. Mas tem poder para convocação de pessoas de forma compulsória, obrigatória para ser a convocação, para voluntários. Mas uma convocação compulsória de pessoas para campo de batalha. Eu diria Delano falou a mesma coisa. Eu tenho a convicção e tenho desde a adolescência, eu disse a mesma coisa, eu não iria. Ninguém vai me colocar uma arma na mão e me treinar para matar pessoas. Eu entendo o trabalho militar como um trabalho de crime estabelecido legalmente. Eu tenho direito a essa visão. E eu preferiria ir para a cadeia a fazer isso. Agora, disso até essa convicção, que no futuro vai ser assim, amigos. Hoje, uma pátria como a americana, que tem uma tradição militar tal, que as crianças têm o dia dos veteranos e todo mundo fala do avô que foi a Segunda Guerra Mundial, o bisavô, o tetravô, que o trisavô, o pentavô, será o que acho que foi para a guerra, para a Primeira Guerra, ou mesmo um ancestral mais antigo, que eles chamam do grandfather. A gente chama do taratarataravô, não é? Desculpa, posso estar falando de alguma coisa errada, mas que eu acho que é grandfather. É assim que eles falam, né, Wagner? Então, aqui fala nós do português, né? Taratarataravô. Mas é um orgulho para mostrar foto do cara que foi para o campo de batalha. É lindo. no sentido de um povo decidido, de um povo combativo. Nós transferimos essa agressividade violenta dos campos de batalha para a diplomacia, para o mundo empresarial, para as atividades da disputa de ideias, o valor, o debate das ideias. Depois dos sentimentos, nós vamos partir para uma época, agora a tecnologia está fazendo isso. Olha o drama dos drones. Porque há um primeiro, porque há o desgaste político, sim, há esse interesse. Mas porque não há mais, mesmo uma pátria como essa, tradição militar tão forte, há um desgaste político com a morte de soldados em campo de batalha, e eles não estão mais mandando bota um drone para poder fazer o serviço. Um avião não tripulado. E agora, ou como aconteceu pela primeira vez, eu assisti ao vivo, muitos de vocês devem assistir, da Primeira Guerra do Golfo, em 1991, ao vivo, a gente assistindo pela televisão, meu Deus, uma guerra ao vivo nunca foi assistida nem televisionada. E estavam dizendo isso, é um evento histórico, nunca uma guerra foi televisionada, ao vivo, para o mundo inteiro sendo transmitida. E nós assistindo pela televisão os mísseis à distância, de armamentos convencionais, não nucleares, os mísseis sendo lançados e explodindo dentro de Bagdá. Ao vivo, nós sabendo que aquilo ali, sabendo que naquele momento vidas estavam sendo ceifadas. Assustador, angustiante, aterrorizante, mas aí um míssil sendo lançado. Mas, ou seja, eu quero detonar com você, embora eu não queira me ferir. Mas por que isso? Como assim? Né? Mas daí a dizer, eu nunca mataria uma pessoa. Eugênia me fez isso nos anos 90. Eu nunca mataria uma pessoa. Eu disse isso, já cheguei a essa tolice de dizer, afirmar com muita segurança. Não, eu nunca, nunca, nunca mataria uma pessoa. Estava lendo Psicologia Profunda pela primeira vez na época, estava nos anos 90, na casa de 20 anos. E então, não, todos nós podemos, temos todas as falhas. Não. Meu lado homicida está disfarçado assim. Eu, às vezes, posso ser um pouco mais agressivo com alguém, eu posso estar fazendo mal organicamente a pessoa na hora que eu estou sendo agressivo, mas matar, ah, eu não mataria. Aí Eugênia apareceu e disse, criou a situação. Eu, detrás da cortina, escondido na sala, no gabinete de Adolf Hitler, antes dele declarar a guerra, dele invadir a Polônia em 1º de setembro de 39, você está antes de 1º de setembro de 39, antes do primeiro movimento de Hitler mais efetivo militar acontecer. Você está com uma arma, está lá com balas no tambor. Está bem fácil, você nunca trabalhou, nunca disparou arma de fogo assim, né? Eu já tirei pistolinhas pequenas quando era criança, quando vi alguns parentes estavam caçando, eu quis usar a espingarda para um tiro da pistola, aquelas pistolinhas para matar passarinho. Que horror, quando eu lembro isso hoje, me dá angústia. Eu quis brincar daquilo, não se brinca disso, né? Eu tinha um prazer de matar o passarinho para comer depois, que horror, horror. É uma coisa primitiva. Mas eu não alcancei, não atingi o passarinho, porque era... Mas para mim era uma brincadeira, dar um tiro, não é? A gente não estava pensando que estava matando alguma coisa. Parecia um videogame, como se faz um videogame, não é? Não, mas não é um game. Isso é real. Então, o que você faria? Você salvaria 50, 100 milhões de vidas, eliminando essa vida, o que você faria? Mas vamos imaginar que você estivesse... isso depois você fosse descoberto, você não teria como fugir daquela sala, você iria preso, você iria, você faria. Então eu disse, faria. Então ela disse, muito bem, você também é assassino. Ainda que a gente diga, não, mas temos que considerar que está certo. Pois bem, eis a questão. Isso pode ser um princípio fanático. É exatamente por isso que algumas pessoas estouram prédios públicos, porque estão fazendo bem contra o grande Satã, Estados Unidos, né? É delírio? Claro que é. É genocídio? Claro que é. E é por isso que a gente tem que estar atento. Não posso odiar um assassino porque eu posso estar desenvolvendo o meu assassino interior. O que a gente odeia, diz a psicologia profunda, e isso é um princípio espiritual. Quanto mais eu odeio alguém, mais eu me assemelho a essa pessoa. Por isso Jesus disse, amai os vossos inimigos. Concluindo, para que não vos torneis semelhantes a eles. Para que não vos aproximeis psicológica e espiritualmente deles ou delas. Então, amigos, amigas, encerrando por aqui. Passamos alguns minutos lembrando as solenes mais do passado com uma hora e meia de duração. Essa ficou um pouco mais extensa, porque também começou com 10 minutos de atraso, entre aspas, como falei, que houve aquela assistência de cura a um recém-desencarnado que merecia essa assistência. Que Nosso Senhor e Nosso Senhor nos abençoem. E hoje foi um dia de variedades, mas de perspectiva, para que nós ponhamos em contexto os nossos raciocínios e nos questionemos sempre, para que nós não venhamos a incorrer em falhas de avaliação graves com consequências sérias para a nossa felicidade e a de terceiros, incluindo os nossos entes mais amados. Um beijo enorme no coração de todos. Claro que recebendo muita influência dos amigos espirituais e amigas espirituais sob a presidência psíquica da minha mestra espiritual, a condutora e responsável, diretora de minhas atividades, é como eu acho, fico interrompendo porque ela não gosta. É assim que eu quero falar. Da dirigente, da diretora e da mestra, eu quero falar, eu tenho livre-arbítrio. Eugênia Aspásia, mas com outras interferências de outros amigos espirituais, sob a tutela e orientação dela, Benjamin Teixeira de Guiar, um beijo no coração de todos, muita saudade do pessoal de Aracaju, que a maior parte dos meus amados e amadas estão aí, espero que chegue, né? Espero chegar aí, mas espero, porque é um merecimento, a misericórdia de Deus estarmos encarnados. Beijo no coração de todos e todas. Eu tô brincando mesmo, amigos. É porque nunca sabe o dia de amanhã, né? É nesse sentido. Quero estar e desejo estar a maior quantidade de anos possível e com lucidez e produtividade a serviço do bem comum, enquanto for possível, porque essa é a função de todos nós. Estamos encarnados, encarnadas pela maior extensão de tempo possível, porque estando encarnados, nós aprendemos muito mais coisas pela resistência e arquivamos, assimilamos em termos de sentimento. Ele conquista espiritual exatamente porque tudo aqui é contra. Ou há muito mais forças contrárias na heterogeneidade vibratória entre espíritos e na resistência da própria matéria, que é o espiritual. Nisso nós desenvolvemos paradoxalmente a espiritualidade. Da mesma forma, como já disse, já apresentei essa metáfora em outros momentos, em nome deles e delas, que nós, numa academia de fisiculturismo, para desenvolvermos músculos, impomos resistência ao movimento desses mesmos músculos. Tudo isso deve ser relativo, ponderado, sem excessos, para um lado, para outro, mas é um fato. Um beijo no coração de todos, irmão do Espírito, Benjamin.